Seja bem-vindo ao podcast Descomplicando a Medicina. Fala pessoal do Descomplicando a Medicina, como vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre pedras nos rins. Trouxemos hoje o Dr. Vinícius Panico, ele é médico urologista especializado em cirurgias minimamente invasivas e uro-oncologia e é médico assistente do Instituto Dr. Vieira de Carvalho e Hospital do Câncer de Londrina. Fala Vinícius, como é que vai?
Tudo bem, Zanata? Obrigado aí pelo convite. Vamos ver se a gente consegue descomplicar um pouco sobre o cálculo renal.
Maravilha. Então quando é que a gente suspeita que a dor nas costas é realmente de uma dor de um cálculo renal?
Bom, a dor nas costas relacionada ao cálculo renal é uma dor incólica, aguda, né? E ela não está relacionada aos movimentos que o paciente faz, onde pode agravar essa dor, né? Então é uma dor na região das costas, lateral, geralmente de um dos lados, e não está associada a piora ou melhora a movimento ou posição. É uma dor que irradia geralmente para a face interna, para a coxa, né? E vem para a parte anterior da barriga. E é uma dor incólica, muitas vezes associada a náusea, vômito e sudorese.
Tá bom, essa dor, ela pode ser considerada compatível, qual é o diagnóstico diferencial dessa dor? Pode ser, por exemplo, uma apendicite, uma colecistite, algo do gênero, ou não tem nada a ver?
Não tem muita relação, porque ela faz parte da região posterior, né, da cavidade abdominal, a região retroperitoneal, que a gente fala, né, lá onde ficam os rins. E essa dor, ela é mais posterior, ela não tem uma dor abdominal anterior que palpa o abdômen e tem essa dor. É uma dor incólica posterior. Ela muitas vezes é confundida com uma dor lombar mecânica, que é a dor do nervo esquiático, que é a dor por movimento causada pelo pinçamento da inervação que vai para os membros inferiores, né? A famosa dor na coluna.
Hérnia de disco pode também confundir ou também não tem nada a ver?
É uma das causas que mais confunde com a cólica renal, né? 90% das pessoas vão ter algum tipo de dor nas costas ao longo da vida, né? E dessas, apenas 30% está relacionada a cálculo renal e as outras 70% relacionada à parte músculo esquelética, da hérnia de disco, na dor nas costas mecânica, né?
Qual o sexo é mais comum, ou seja, masculino ou feminino? Qual tende a ter mais cálculo renal?
O homem geralmente tem mais cálculo renal, né? Até mesmo pela composição do sais, mas é muito sutil essa diferença, onde acaba sendo em torno de 46% mulher e 54% homem, né? Por conta da composição, ou a atividade física, a ingesta de líquido, né? A mulher ingere mais líquido, e isso são fatores de prevenção para o cálculo renal.
Você falou sobre ingerir líquido, vamos dizer aí um mito que o pessoal fala que beber muita água cura. Isso é verdade? O pessoal também fala aí de mito popular que beber leite, ou parar de beber leite e queijo, iogurte, diminui a incidência de cálculo renal. Isso é verdade?
Olha, não é que você cura com o aumento da ingesta hídrica, né? Com o aumento da ingesta de água. Na verdade, você previne a nova formação de cálculos, uma vez que o cálculo ele é formado pela concentração de oxalato de cálcio, na sua maioria, né? Na urina. Quanto mais água você toma, mais diluída é a sua urina, né? Esse oxalato de cálcio fica mais diluído na urina, e aí você tem menor chance de formar os cálculos. Com relação à ingesta de leite, queijo, porque tem cálcio, né, na composição, ele não é um mito, né? Porque se você parar de comer queijo ou leite, você não vai parar de ingerir e excretar oxalato de cálcio. Você vai deixar de absorver o cálcio ionizado, que é o cálcio que a gente ingere no leite, no queijo, nos derivados de leite, né? E é uma questão bastante intrigante, é que quando você ingere o leite ou o queijo, ele é um quelante, ele diminui a absorção do oxalato de cálcio pelo intestino. Então, você tem que manter os seus hábitos alimentares normais, tá? E melhorar a ingesta de água, né? E diminuir a ingesta de sal, o sódio, né? quanto mais sódio ingerido, né, mais cálcio, mais oxalato de cálcio a gente acaba excretando na urina por conta da eliminação desse sódio. Então, o ideal para prevenir a formação de novos cálculos é aumentar a ingesta de água e diminuir a ingesta de sais, né, no caso aí o sódio. Quanto menos sódio, melhor é para o paciente.
E você falou sobre o oxalato de cálcio, e quantos tipos de cálcio, quantos tipos de cálculo existem?
Tem inúmeros tipos de cálculo, né? Geralmente 80% dos cálculos ele tem oxalato de cálcio na sua composição e alguns outros derivados. Tem o cálculo de Struvita, né? Que é um cálculo que ele não é visto ao raio-x, ele não tem opacidade...
Opaco, né?
Radioopaco. Não é radioopaco, exatamente. E aí não consegue ser visto no raio-x. São os dois mais comuns, né? E aí os cálculos de ácido úrico, que estão relacionados à parte... as infecções urinárias de repetição, né? E aí é por conta da degradação da ureia pelas bactérias, e aí acaba tendo uma concentração maior, né, na urina. E aí esse aglomerado forma um cálculo de ácido úrico aí.
E por que dói tanto, né? Qual é o tipo da dor? Você falou que é dor de cólica, mas por que dói tanto?
Bom, uma vez que o indivíduo tem um cálculo que está dentro do rim, né? Esse cálculo geralmente não causa dor. A dor é ocasionada pela obstrução, né, do ureter, que é o canal que liga o rim à bexiga, é o canal responsável por carrear a urina, né, e a ser excretada. E quando um cálculo desse cai nesse canal, ele leva uma obstrução e a distensão renal, né, o rim incha, como no dito popular. E aí a distensão do rim, você tem uma compressão da inervação da sua cápsula, né, e aí o paciente tem essa dor incólica. Então a dor, ela está relacionada à hidronefrose, que é a obstrução das vias excretoras, e é por isso que o paciente tem essa dor, e essa dor está muito relacionada a náuseas e vômitos, porque são inervação simpática e parasimpática do mesmo plexo que inerva o estômago, né, e o baço e o pâncreas ali. Então quando você tem a dor, você tem um reflexo, e aí você acaba tendo náusea e vômito associado a isso.
Entendi. E quais são os exames que a gente deve solicitar para investigação se é ou não é cálculo renal?
Bom, um exame que é rotineiro aí na triagem, né, de uma dor lombar, para saber se o paciente tem cálculo ou não tem, se ele tem ou não a obstrução, é o ultrassom de rins e vias urinárias. Porém, o exame considerado padrão ouro, o exame de eleição, o melhor exame para o diagnóstico do cálculo renal, onde você vai ver o tamanho desse cálculo, a localização, se ele causa ou não obstrução e, às vezes, suspeitar do tipo de cálculo que ele tem pela dureza, a gente utiliza da tomografia. A tomografia é o melhor exame para isso.
Quais são os possíveis tratamentos que existem para eliminar esse cálculo?
A gente utiliza para o tratamento do cálculo renal, né, alguns métodos, seja ele invasivo ou não. Um dos métodos é a LECO, a litotripsia extracorpórea, onde a gente vai fazer ondas de choques que vão bombardear e vibrar esse cálculo, que vai fragmentar e possivelmente eliminar esse cálculo pela urina. A LECO é a litotripsia extracorpórea com ondas de choques. É uma técnica não invasiva. Das técnicas minimamente invasivas, a gente tem a ureterorrenolitotripsia, né, onde a gente introduz um aparelho pela uretra, pelo canal da urina, passa pelo rim e vai acendendo passa pela bexiga e vai acendendo para o rim. E aí é onde a gente encontra o cálculo, a gente fragmenta esse cálculo e extrai ele. Ela pode ser a semirrígida ou a flexível, né, dependendo do acesso de cada hospital. Então, da técnica minimamente invasiva, essa é a técnica mais utilizada. E aí tem a nefrolitotripsia percutânea, que faz com um furinho nas costas, onde acessa direto o rim. Isso depende da localização do cálculo, tamanho, né? E cirurgias abertas, né, por abertura e violação da cavidade abdominal para cálculo, hoje elas estão cada vez menos utilizadas com o advento da cirurgia minimamente invasiva.
Legal, você falou da LECO, né, a extracorpórea. Isso daí é uma máquina que fica dando literalmente socos na região da transição tóraco-lombar, na região do rim, propriamente do local de impactação do cálculo. Quais são as complicações que podem levar da Leco?
Bom, a Leco, ela, como todo procedimento, tem as complicações, né? Ela, por não ser invasiva, a gente tem que tomar cuidado sempre com a coagulação do sangue do paciente, né? Evitando os hematomas renais, né? Hiperrenais, né? Se o paciente tem infecção renal, pode, pela vibração do rim ali, levar a algum tipo de lesão própria do parênquima renal ou até mesmo paciente assepse. Né? Outra contraindicação é pacientes gestantes, né, que por ser onda de choque, né, isso vai implicar no feto que está ali dentro da cavidade abdominal. Então, essas são as possíveis complicações.
E geralmente você tem acompanhado desse tratamento sangramento na urina depois do procedimento?
Isso pode ocorrer também, né? Mas é uma coisa que é corriqueira do procedimento, até mesmo pela vibração, né, e pela movimentação do cálculo, o paciente pode ter algum grau de sangramento na urina. Porém, é um sangramento que é menos expressivo, né, mas pode ter um sangramento maior, onde o paciente tem que ser internado e monitorizado com outros exames, como uma tomografia ou até mesmo acompanhando aí o grau desse sangramento.
E qual que é a indicação da Leco à cirurgia minimamente invasiva?
A indicação da Leco são para cálculos que têm uma dureza, chama de unidades Hausfeld, que é a dureza do cálculo. Quanto maior a dureza do cálculo, menor a efetividade da Leco. Então a gente procura utilizar a Leco para cálculos.
Como é que mede essa dureza do cálculo? É pelo ultrassom?
A dureza do cálculo é medida pela tomografia, né? A concentração de cálcio, pela dureza dele, eles conseguem medir pela coloração que ele apresenta no exame de imagem. Isso. E aí a gente acaba utilizando, fazendo esse procedimento em cálculos com menor de 800 unidades Hausfeld, que é onde tem a melhor eficiência, né? E cálculos acima de 1,5 cm, 2 para que tenha efetividade. Porém, hoje, com o advento da cirurgia minimamente invasiva, às vezes a gente submete o paciente a um procedimento, né, que com ureterorrenolitotripsia flexível, né? E aí a gente consegue resolver em uma ou duas intervenções sem submeter o paciente a esse desconforto aí e os riscos da Leco, né?
E normalmente a gente tem dois locais de maior estreitamento da via urinária, que é a junção uretero-vesical e a junção uretero-pélvica. Esse é o local mais comum da impactação dos cálculos. Existe alguma alteração ou indicação diferente para a cirurgia minimamente invasiva nesses dois locais?
Na verdade, nós temos três locais de impactação, né? Um é a junção renoureteral, né? A JUP, né? Junção uretero-pélvica. O cruzamento dos vasos ilíacos, né? Que ele causa ali um acotovelamento, na verdade não chega a ser um acotovelamento, mas uma compressão do ureter. E na JUV, que é a junção uretero-vesical. Os cálculos acabam impactando nesses estreitamentos e, de acordo com a localização da impactação do cálculo, a gente pode optar aí pelo procedimento, né? O cálculos altos, geralmente a ureterorrenolitotripsia flexível, é onde você vai ter maior êxito, porque ela consegue acessar dentro do rim. Então, quando o cálculo está alto, você acaba jogando, às vezes, ele para dentro do rim e resolvendo esse cálculo intrarrenal. No cruzamento dos ilíacos e na JUV, né, às vezes uma ureterorrenolitotripsia semirrígida é o suficiente para resolver esse problema. Às vezes o cálculo é muito pequeno, está na JUV lá, já para entrar dentro da bexiga, então a gente pode às vezes até optar pela conduta expectante, haja vista que esse paciente não apresenta infecção urinária ou uma obstrução mais grave desse canal.
E quem já teve cálculo renal, pedra nos rins, é possível ter novamente, mesmo tratando, removendo ou não?
Sim, a reincidência do cálculo renal, né, ela depende muito da composição desse cálculo e da fisiologia do paciente, né? Se é um paciente que faz baixa ingesta de água, que tem a urina com maior concentração de oxalato de cálcio, ele vai ter reincidência dos casos. Se é um cálculo ocasionado por infecções urinárias de repetição, né, aí a gente trata esse paciente, faz antibiótico terapia, às vezes prolonga isso para uma antibiótico profilaxia, evitando com que ele tenha bactérias que vão fazer a manutenção desse processo de reincidência dos cálculos.
E quais são as complicações que podem acontecer se a pessoa não remover o cálculo e depois de remover o cálculo?
Bom, as complicações por não remoção do cálculo, né? Seja ela a infecção urinária, a sepse, até mesmo a perda de um dos rins pela obstrução, né? Uma vez que você tem ali a via excretora obstruída, você vai interferir na filtração renal e pode até perder o rim por um quadro pós-renal. As infecções em geral, no entanto que a infecção é uma indicação de desobstrução do rim, e às vezes a gente utiliza de um catéter chamado duplo J, né? É um catéter que passa da bexiga para o rim, drenando a urina, antes mesmo de resolver o cálculo, porque se o paciente tem infecção e a gente entra para um procedimento para resolver o cálculo dele, esse paciente pode evoluir para um quadro séptico por até uma infecção mais agressivo. Então a gente passa esse catéter, trata a infecção e num segundo tempo a gente trata o cálculo. Então as mais comuns é sepse, né? Infecção pela sepse, perda da função renal, até mesmo às vezes da ruptura da pelve renal pela obstrução.
Você falou sobre o duplo J, comenta um pouco mais quando é que é utilizado e quanto tempo ele é retirado depois dessa cirurgia. Por que sempre se passa o duplo J numa cirurgia de remoção na região das vias urinárias superiores?
Bom, a gente tem duas grandes utilizações do catéter duplo J, né? Uma eu acabei de comentar, que é quando o paciente tem um cálculo obstrutivo e tem infecção na via urinária. Então a gente passa esse catéter, drena essa urina que está parada e infectada e num segundo tempo a gente vai e resolve o cálculo. O outro motivo pelo qual a gente utiliza desse catéter é quando a gente efetua um procedimento e, como é um procedimento, é uma região bastante delicada, às vezes a gente faz algum tipo de agressão ali, a gente passa esse catéter para evitar que esse paciente faça uma estenose ou que o próprio edema ali, o inchaço pelo procedimento, pelo processo inflamatório que causa o cálculo, ele consiga drenar a via urinária, evitando complicações futuras.
Pô, que bacana. Acho que você conseguiu dar uma orientação para o pessoal que morre de medo de pedras nos rins, ou quem já teve também sabe que é uma dor muito desagradável e acaba procurando rapidamente a emergência. Dá as suas últimas considerações pro pessoal aí, para tentar evitar quem tem medo, ou quem já teve também a pedra, não repetir que possa haver tê-lo novamente.
Bom, as orientações finais é para que o paciente, sempre que tiver algum tipo de dor lombar, incólica, aguda, em um dos lados, procurar um pronto-socorro, um urologista, para uma avaliação, né? Tá sempre atento com quadro de febre, porque uma vez que você tem um quadro de obstrução por cálculo mais febre, provavelmente você tem um quadro de infecção, e as infecções renais, elas progridem muito rápido. Então, sempre assim, suspeitou de cálculo renal, quem já teve a dor, né, pelas pedras nos rins aí, sabe que é uma dor muito importante, né, e quer sempre evitar. Então, o paciente que já teve ou que tem a suspeita, procurar um urologista, procurar um atendimento de urgência, caso seja uma dor incessante, né, e tá sempre acompanhando aí para evitar novas incidências aí da reincidência do quadro. E tá sempre atento aí, porque o rim tem que ser bem cuidado aí para a vida toda, porque uma vez que você perde a função renal, você só vai implicar em toda a sua vida, a parte sistêmica aí da excreção
do composto
nitrogenado que tem que ser eliminado pelo rim, tá bom?
Maravilha, então, doutor Vinícius, muito obrigado pelo esclarecimento sobre cálculo renal, obrigado por participar, se alguém tiver alguma dúvida, pode escrever, deixar comentário pra gente, que a gente repassa pra ele.
Perfeito, tem aí o Dr. Zanata aí, Descomplicando a Medicina. Eu tenho também uma rede ativa no YouTube, @drvinicius.urologia. E quem quiser pode seguir, e lá eu estou sempre postando alguns conteúdos informativos. E agora, com a parceria aqui com o Dr. Zanata, vamos estar sempre descomplicando a medicina da melhor forma para vocês aí, dentro da minha especialidade. Muito obrigado, gente.
Valeu, pessoal. Até logo. Fica ligado no próximo podcast.